Vamos ao Evangelho de João, capítulo 14. João, capítulo 14, versículos 12 a 14. Continuando aqui o diálogo entre Jesus e seus apóstolos, na noite em que ele foi traído, e que também comemorou a última Páscoa e inaugurou a ceia. Lembrando o final da última pregação, essa é a terceira pregação de uma série que eu falei, farei sobre, estou fazendo sobre esses quatro capítulos de João, 14, 15, 16 e 17. Comentamos na última pregação que o apóstolo Filipe deu a entender que as palavras de Jesus estavam muito complicadas e pediu a Jesus que simplesmente mostrasse a eles o Pai e isso bastaria para eles, estariam resolvidos. Jesus se magoou e fez uma afirmação ousada. Quem via a ele, Jesus, via o Pai. E deu três motivos para que os discípulos cressem no que ele estava dizendo, para reforçar. Primeiro, o próprio Jesus estava afirmando aquilo. Devia ter um peso para eles. Segundo, as palavras que Jesus dizia, na realidade, eram palavras que o Pai mandava a ele dizer. Estava falando em nome de Deus. Terceiro, as obras que ele fazia eram obras que o Pai fazia através dele. Eram obras de Deus. Certamente Jesus sabia que era grande o peso de tomar as obras dele, Jesus, como um argumento para que eles crescem nele, porque eram obras muito poderosas. Os apóstolos tinham visto Jesus realizar essas obras com os próprios olhos. Então, no versículo 12, quero continuar então, João 14, versículo 12, pegando só o 11, que foi o último versículo da pregação passada, crede-me que eu estou no Pai, e o Pai em mim, crede ao menos por causa das mesmas obras. Aí entra no texto de hoje. Em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço. E outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, que Cristo seja glorificado do que vamos dizer aqui. E Ele sendo glorificado, Tu também és, como Ele próprio disse. São poucas frases que vamos comentar hoje, mas muito densas e com conteúdo muito forte. Dá-nos sabedoria, entendimento para entender essas coisas e, além disso, tornar essas coisas práticas, transformar essas coisas de ensino, puro ensino de teologia, transformá-las em coisas práticas do nosso dia a dia, do nosso entendimento, da maneira de nós compreendermos a vida cristã e enfrentarmos as nossas dificuldades, porque esses ensinos de Cristo não estão, absolutamente não estão isolados de uma necessidade prática dos apóstolos na época, como já temos comentado. Toda essa conversa, essas afirmações dele vieram como consequência do entristecimento deles. Então aqui está um remédio, uma solução que ele apresenta para o problema do desânimo, da tristeza do crente. Então nos ensina a enxergar estas coisas. Em nome do Senhor Jesus Cristo te peço e te agradeço de antemão pelo resultado desta pregação. Amém. Então ele diz que os apóstolos fariam, quem viesse a crer nele, faria as obras que ele fez e ainda maior do que ele fez. É como se ele dissesse mais ou menos assim: A diferença entre vocês crerem ou não nas minhas palavras não é simplesmente se sentirem confortados, menos desanimados, mais animados. Claro, se vocês creem no que eu estou dizendo, é melhor para vocês. Vocês vão ter ânimo naquilo que eu estou passando para vocês. Mas isso é pouco. O benefício de crer nas minhas palavras é muito além de sentir conforto, ânimo. Se vocês crerem nas minhas palavras, vocês serão pessoas poderosas. Isso é o que ele estava dizendo. E vocês querem uma medida desse poder? Pois pensem em um poder para fazer as obras que vocês me viram fazer. Vocês me viram agindo por 3 anos e meio de ministério. Estou indo embora. Pois se vocês crerem tudo que eu estou dizendo aqui, e já disse até hoje, claro, vocês vão ser poderosos em obras. Que tipo de obra? Quero um referencial? As minhas obras. Vocês vão poder fazer as mesmas obras. Aliás, eu vou dizer mais, como se fosse pouco o que ele estava dizendo. Vocês vão fazer obras maiores do que eu fiz. Eu queria que tivessem filmado o rosto daqueles apóstolos. Outra. Como é? Basta nós crermos no que ele está dizendo e nós vamos fazer obras maiores do que a que nós vimos ele fazer. Não dá. Alguma coisa não está claro aí, alguém não está entendendo muito bem. Certamente alguém não estava entendendo muito bem, que era eles próprios. E nós hoje ainda lutamos para entender isso. Há 2000 anos os estudiosos, os eruditos da Bíblia, pastores, teólogos, lutam para esclarecer isto. O que é isto? Lembre-se que aqueles homens estavam profundamente tristes. É importante isso para sabermos o contexto. Tenho repetido isso nas pregações. Os corações turbados. Esse diálogo começou ele dizendo: não se turbe os vossos corações. O líder deles, a quem eles tinham dedicado toda a vida nos últimos 3 anos, deixaram tudo que faziam, deixaram emprego, deixaram atividades, deixaram paz, abandonaram tudo, pois o líder iria ser traído, morto e ir embora para um lugar que eles não entenderam direito para onde ir, e ele explicou, que são os primeiros versículos aqui de João 14. Uma perspectiva terrível. Eles iriam ficar desamparados, iriam ser perseguidos. Ele já havia dito anteriormente que ia haver lobos no meio do rebanho, que eles iriam ser entregues a reis e estar diante de autoridades, mas que o Espírito Santo iria orientá-los. Eles iriam ser perseguidos por causa do nome dele, que eles ficassem felizes quando fossem perseguidos. Eles não deviam entender muita coisa quando Jesus falava isso para eles. E agora peço que tudo adquire uma visão mais clara para eles. Vamos ficar sem o mestre. É por isso que ele andava dizendo para nós que nós vamos ser perseguidos, que isso e tanta coisa ruim que ele estava prevendo para ele próprio, que a gente não entendia como é que isso batia com a ideia de Messias. O Messias dos judeus, o grande redentor de Israel, é ele, e nós acreditamos nisso. Ele vai ser morto e vai nos abandonar. Então o pensamento deles devia estar mesmo, e o coração deles muito turbado, uma perspectiva terrível. E agora eles ouvem que Jesus ia para o Pai, ia preparar para eles lugar. Na casa do Pai havia muitas moradas, e como é o Pai, quem vê a mim vê o Pai, como é o Pai, isso já explicamos tudo isto. E agora eles ouvem uma nova perspectiva, além das que ele já havia dado, nesses 10 versículos do início do capítulo 14 até o 11. Mais uma, ele coloca aqui, aqueles iriam realizar obras maiores do que as do próprio Jesus. Uma mudança de perspectiva tremenda. Eu queria primeiro enfatizar este aspecto. Tremenda. E mais, ele não diz, vocês, se crerem em mim, farão as obras e tal. Ele disse o quê no versículo 12? Em verdade vos digo, que aquele que crê em mim, qualquer um, não era mais nem exclusividade dos apóstolos. Algumas coisas eram exclusivas dos apóstolos, outras não. É até difícil saber, passar uma linha exata, e muitas pessoas se complicam na aplicação de palavras de Jesus, o que era para os apóstolos mesmo, aqueles discípulos imediatos dele, o que não era só para eles, mas que se estendia para todos os crentes dali para frente, ou seja, os crentes da sua igreja. Não é uma linha fácil de passar, e muito ensino ruim em termos de aplicação hoje. A explicação é esta, é que a aplicação é mal feita. Uma coisa que era para os apóstolos se aplica para hoje, está errado. Então essa é uma oportunidade boa de se notar aqui que ele generaliza, não é só vocês, qualquer um. Ou seja, estamos nessa, estamos incluídos. Seja lá o que Jesus Cristo está dizendo aqui, vale para você, crente, vale para mim, vale para nós, 2000 anos depois. Seja lá o que isso signifique, nós vamos tentar dar um rumo nisto, mas seja lá o que for, está valendo, se é que você crê nele, obviamente com a fé verdadeira. Mudança ou melhora de perspectiva. Sempre uma melhora de perspectiva ocorre quando Jesus interfere na vida de alguém. É impossível alguém entregar o controle da própria vida a Cristo e as suas condições piorarem. Impossível. Seja qual for a sua circunstância, eu acho que se vocês saírem daqui, os crentes já devem saber disso, mas ficar isso de uma maneira mais forte, e os que não se entregaram a Cristo ainda, saírem com isso na cabeça. Melhora de perspectiva. Se eu colocar Cristo na minha vida, eu terei uma melhora de perspectiva. Eu posso pensar de outra forma, as coisas vão melhorar muito na maneira de eu enxergar e nas perspectivas futuras da minha vida, da minha existência. Eu tenho, o pastor disse que eu posso ter certeza disto, melhora de perspectiva. Se saírem com isso na cabeça, para mim a mensagem já atingiu um bom objetivo. Passar a semana pensando nisso, melhora de perspectiva. Uma coisa que desanima muita gente é exatamente a ausência de perspectiva. Olha para frente e não vê nada, mas eu tenho 20 anos de idade e eu não vejo melhora. Como é que vai ser isto? Se eu viver 80 anos, 70 anos, como é que vai? Não vou aguentar. E muita gente sofre disto. Eu ouvi de um pastor novo, 30 e poucos anos de idade, já bastante desanimado e até pensando no próprio sentido da vida, da maneira da vida dele. Fiquei com dó, fiquei com pena. Qualquer um está sujeito a isso, qualquer um de nós está sujeito a isso, de passar por uma fase na vida, uma situação que, olha assim, até o crente, claro, é a minha perspectiva. Aconteceu isso com minha esposa, com meu esposo, com meu filho, minha filha, com minha saúde. De repente fiquei sem perna, de repente isso, pedi minha mãe, meu querido, meu pai, e não vou aguentar essa vida. Perspectiva, pense em Cristo, ele lhe dá perspectiva. Se você já é crente, não desperdice essa certeza que você pode ter, para, está errado. Eu olhar para baixo e não ver perspectiva, eu olhar para cima, para Cristo, porque Ele me dá perspectiva. E se você não é salvo ainda nele, aí que você vai mesmo se surpreender com a mudança. Porque o crente não tem mais uma mudança de perspectiva na essência, porque essa perspectiva é a mesma desde que se converteu. É apenas esse. Nós temos que renovar esse ânimo dentro de nós, nos lembrar, nos alimentar com as escrituras e nos sustentar com essas perspectivas espetaculares. Mas nós já sabemos delas, não mudou essa perspectiva de você ir para o céu, ir para Cristo, que Ele está preparando lugar para você lá e tal, não mudou. Mas para alguém que é crente, que não é crente em Jesus Cristo, muda totalmente a essência, porque a perspectiva de quem não tem Cristo é uma só: inferno. Que é a pior perspectiva que alguém pode imaginar, aliás, não consegue nem imaginar de tão ruim, mas essa é a perspectiva. Então eu queria, vamos continuar, mas eu queria jogar um pouco de luz aqui nisto. As promessas de Cristo sempre são maravilhosas, que Ele tem reservado para aqueles que creem nele. São sempre positivas, são sempre para cima, benignas, animadoras, cheias de esperança. Quem se envolve com Cristo tem todo motivo para estar sempre melhor, e melhor, e melhor, na mente, no coração, na alma, no espírito. Não estou dizendo melhor no bolso, não é obrigatório. Não estou dizendo melhor na saúde, não é obrigatório, mas no espírito, sim. O caminho do crente deve ser esse. O crente desanimado, que eu acho que todo mundo aqui conhece alguém que já esteve ou está desanimado, e quando eu quero dizer isso, eu quero falar de você próprio, de mim próprio. É difícil um crente que nunca teve desanimado, difícil. Vamos dizer, é normal, dentro das circunstâncias que nós enfrentamos ainda nesta terra, mesmo na condição de salvos. Mas, vamos dizer assim, o crente desanimado é normal, ou só tem sentido se for uma coisa provisória? Provisória. Jesus encontrou aquele, encontrou não, viu que aqueles homens estavam desanimados. Eu já comentei isso, ele não negou o motivo deles estarem desanimados, não achou ridículo eles estarem desanimados, não os censurou no sentido de que estavam vendo coisas, não, tinha sentido eles estarem desanimados. Já comentei isso na primeira passagem da série, mas ele apresenta um ângulo e apresenta perspectivas para animá-los. Saiam deste desânimo, não se turbe o vosso coração. Eu sei que está turbado o coração de vocês. Então, quando você estiver desanimado, não pense assim: ixi, tem uma coisa muito errada comigo, acho que estou em pecado, porque a Bíblia proíbe o desânimo. E aliás, tem alguns pastores e tal, tem um pouco dessa linha, e quase identificam um desânimo, uma depressão, uma melancolia mais forte como pecado, uma coisa pecaminosa, que tem pecado por trás, um pecado específico. Não concordo com essa linha de pensamento. Eu admito que muitas vezes pode ter mesmo algum pecado específico que está causando uma certa tristeza específica, mas a vida é complicada demais, e nós temos pecado de todo lado, e claro que tudo que acontece conosco, com a dor na unha, é consequência de pecado, o pecado que nós temos, nascemos com ele e tudo mais. Mas dizer que tudo é um pecado específico, causa de, eu acho que às vezes atrapalha mais do que ajuda. Na minha maneira de ver, o crente que está desanimado, deprimido, melancólico, primeira coisa, procure um pecado específico na sua vida. Tudo bem. Existe? Existe. Existe aqui. Estou traindo a minha esposa há um ano e ela não tem a menor ideia disto. Eu não estou mais aguentando a consciência. Minha consciência vai estourar. E vai. E talvez o seu coração vai estourar. Vai ter um infarte, ou vai ter um derrame, ou vai ter um problema grave de saúde, ou depressão profunda. Pode, porque está com um pecado pesado, forte na vida, não confessado, não tratado com Deus. Sim, então, eu dei logo um caso extremo aqui, mas procure identificar algo assim. Não tem algo específico que você pode dizer, este pecado aqui está grave, repetido, não confessado diante de Deus. Não, não tem. Eu peco diante de Deus, claro. Se eu disser que não peco, eu sou mentiroso, como disse o apóstolo João, peco, mas tenho tratado com Deus meus pecados, tenho conquistado algumas áreas da minha vida, tenho andado para trás de outras, mas eu tenho lutado. Então não consigo identificar um pecado específico para justificar essa minha tristeza, essa minha falta de perspectiva na vida, esse, sei não, não consigo, sei lá, a filha casou, saiu de casa, eu estou assim, ou porque já fiz 3 exames e não passo onde eu quero entrar, no emprego, não sei. Mas o que eu quero dizer com isso tudo é o seguinte: pode ter a ousadia até de encarar assim, é normal eu estar desanimado, razoável. Vivo num mundo aqui difícil, complicado, peco e tenho raiva dos meus próprios pecados, confesso a Deus, amanhã peco de novo, e se não é pecado, é uma tristeza que aconteceu ali, e meu filho me decepcionou, e minha mãe me decepcionou mais ainda, e tá tudo complicado, e estou desanimado. Ok, está certo. O que fazer com isto? Esse é o segredo. O que fazer com isto? Não é se desesperar pelo desânimo, não é ficar mais desanimado ainda quando percebe que está desanimado. Aí uma coisa alimenta a outra, e eu acho que atrapalha muito o crente ficar, eu sou um crente estranho porque eu estou desanimado, estou meio depressivo. Ui, se o pastor sabe, vai ter sessão daqui a 2 meses, se eu não confessar logo, ai, ai, ai. Ou então, eu não posso dizer que estou deprimido, porque depressão é uma coisa esquisita. E aí, conta para 2 amigos ali na igreja, por trás do corredor ali, rapidamente. Não, relaxe. Está desanimado, está triste, está deprimido? Não tem problema, não. Provisoriamente. O que você vai fazer com isto? Então, eu acho que além, obviamente, de você... Eu estou simplificando um pouco a coisa, não é tão simples, mas de uma maneira, em termos de essência, acho que é por aí. Identifica algum pecado específico? Não tem. Específico não é o caso. Procura algum amigo, alguém, não tenha medo de dizer que está. Vá no culto de oração na sua igreja e peça ajuda. Gente, eu estou desanimado. Ó. Vai lá, diga, abre o coração. E... corra para as escrituras, porque você vai encontrar muito, muito, muito ânimo. Jesus não vai fazer pouco do seu desânimo, ele não vai negar, a Bíblia não vai negar que você tem motivos para ter desânimo, pelo contrário, nós vemos apóstolos desanimados, vemos profetas querendo morrer, homens de Deus, homens que nós reverenciamos hoje. E você mais ousado, nós vemos o próprio Senhor Jesus Cristo na noite que ele foi traído, profundamente angustiado. Então corra para as escrituras e busque ânimo, porque a solução dele, claramente, claramente a solução que ele deu para o profundo desânimo dos apóstolos e totalmente procedente, se ele não tivesse, irmão, se aqueles homens não tivessem desanimados, não eram homens normais. Seria muito esquisito. É claro que eles estão desanimados. Você não estaria, não? E eu? Então, pegue ânimo. Pegue ânimo. Não olhe para cá. Não olhe as circunstâncias. Não, não, não. Né? Tem uma musiquinha que diz aí. Então, olhe para frente. Olhe para cima. Para as suas perspectivas. E tem todo um processo que as escrituras se utilizam para mostrar para você que você tem motivos de usar aquele desânimo como uma mola para frente, para enlarguecer, para amadurecer, para resolver problemas, se é o caso de problema com um, problema com outro, ou você se acostumar com tal situação que veio. Tem todo um trabalho aí, e não estou dizendo que você está desanimado hoje, procura as escrituras, lê 3 passagens decoradas e amanhã está um espetáculo. Não, não, pode ser um processo doloroso, mas é a solução, ânimo. Ânimo. Eu acho quase uma pena, é esquisito dizer isso, porque eu já escrevi vários livros, não tenho escrito recentemente, mas já escrevi vários livros, crônicas e tal, procurando ajudar pessoas, animar pessoas e tudo, mas nós temos a mania de correr para um livro, em vez de correr para a Bíblia, para buscar ânimo. E por que que fazem os livros, pastor? O senhor mesmo? Um complemento, uma ajuda, uma extensão do que a Bíblia ensina, procurando esmiuçar um pouco mais, aplicar um pouco mais, uma coisa mais aplicada à época de hoje. Um autor do século XVI escreveu dentro do contexto do século XVI, falando nas carruagens, falando nos cavalos, nas ruas. Hoje o autor de hoje vai falar no avião, vai falar na internet, e isso não deixa de ajudar, mas é uma ajudazinha, irmãos, é uma ajudazinha. E olha lá, é uma ajudazinha, se esse livro, um livro, estou falando agora genericamente, estiver muito bem baseado na palavra de Deus, porque se não tiver, é lixo. Você não quer risco? Bíblia, e não é só não querer risco, é você quer essência sem risco, e além disso, essência mesmo. Nunca se desacostume, por mais que você goste de ler, tem pilhas de livro para ler, eu sou assim, inclusive, tá? Mas Bíblia, diretamente nas Escrituras, que ali Deus está falando ao seu coração, como eu não consigo falar, como ninguém consegue falar. Então, o crente desanimado só tem sentido de uma maneira muito provisória. Tem sentido, às vezes, mas de uma maneira provisória. Logo, ele buscando corretamente, Cristo vai interferir, através do Espírito Santo vai renovar forças, vai indicar motivos para deixar de, aquele desânimo, dar menos importância aquilo, jogar um outro, não é deixar de lado, mas é dar menos importância, jogar uma lente maior nas perspectivas boas e continuar a luta, porque a vitória está absolutamente garantida. Uma vez eu estava, acho que eu tinha uns 9 anos de idade, mais ou menos, meu irmão tinha 11, e meu pai e minha mãe estavam sobrevoando o Rio de Janeiro no avião. Um grande, na época era até novidade, um jato, e o tempo estava muito ruim, e estava cheio o avião, então eu estava sentado longe do papai e da mamãe, aqui perto do meu irmão, e eu com a cara meio assim, meio preocupado, olhando lá para baixo, não via nada, só nuvem, o avião rodeando o Rio de Janeiro. Aí meu pai olhou para mim, ele é muito otimista, tal, ele adora avião, pode ter chuva, raio, relâmpago, pedra, ele gosta de todo jeito. Olhou para mim, aí riu, aí eu fiz assim para ele, cara, me é preocupado, assim. Aí ele riu mais ainda, aí fez assim. Eu nunca esqueci aquele gesto, era uma maneira dele dizer: não concordo com seu desânimo, com a sua preocupação, não concordo, meu filho, está tudo bem. Ele conhecia avião, vendeu avião e tudo mais, gosta, está tudo bem, os aviões são seguros e tal e tal. Eu gosto de pensar assim, eu não sei se eu conseguiria alguma vez olhar para o Senhor Jesus Cristo e dizer: Senhor Jesus Cristo, ó, minha vida, não consigo mais dar lhe fazendo, é mesmo, não consigo. Ele faria igualzinho meu pai fez, eu tenho certeza. E com muito mais base, claro, o avião podia ter se despedaçado no pão de açúcar. Mas pegando agora o próprio Senhor Jesus Cristo, nunca ele vai permitir o crente numa fogueira, que muitos foram literalmente, se olhasse para ele na fogueira e fizesse assim, ele não ia admitir, tenho certeza. Ele iria sorrir e fazer assim. Pois é essa ideia que nós devemos ter com o nosso amado Senhor Jesus Cristo, é de ânimo. Vejam, irmãos, eu insisto, eu não estou negando as dificuldades, e muito menos ele negou. Olha, como é que pode negar a dificuldade de alguém vendo já o fogo começando a pegar, o pessoal soprando o fogo para aumentar e queimá-lo. Como é que vai negar? Como é terrível isso? Alguém preparando a serra para serrar no meio? Um crente? Claro que a perspectiva, a situação é terrível, mas Cristo não vai admitir que está tudo ruim, está tudo para baixo. Não vai. Tem coisas mais para frente, muito melhores. Mesmo que a sua situação esteja muito ruim, a palavra de Deus nos autoriza a ter perspectiva de vitórias. Eu quero voltar. Que obras são essas? Sei, talvez você tenha pensado, pastor está aí falando, mas não vai para o ponto que eu estou ansioso para ouvir. Que obras são essas, maiores do que ele fez, que eu vou fazer? Mesmo os apóstolos, que fizeram obras, milagres espetaculares, não fizeram obras maiores do que Jesus, em termos de milagres. E nós hoje não temos poder para curar uma gripe, de outra hora de outro, nem de nós mesmos, quanto mais de outro, quanto mais para levantar um morto, como Jesus fez, de 3 dias já cheirando mal. Irmãos, as próprias evidências mostram que a ênfase que Jesus deu a obras não se encontra na esfera dos milagres que envolviam coisas desta vida, ou a própria vida aqui. E de fato, seria muita miopia se referir às obras de Jesus apenas como curas de doenças, multiplicação de alimento, no caso dos pães, anular a gravidade, ele andou sobre as águas. É muita miopia. Fala aí, o que Jesus fez mais importante, de uma obra maior que ele fez? Ressuscitou Lázaro. Mas pense melhor, que ele fez coisa maior do que isso. Essas coisas, claro, esses milagres ocupou uma parte importantíssima do ministério dele, e ele agiu de uma maneira muito poderosa, mas não era o mais importante. Aos olhos humanos, certamente é o que mais impressiona, pelo menos à primeira vista. Sabe por quê? Porque infelizmente o homem é muito ligado nas coisas daqui. Então curar uma mão que está mirrada, está paralítica, é algo fantástico. Dá olhos, ou dá visão a um cego de nascença, é algo espetacular. Imagina o tamanho da fila que faria, e fizeram fila, claro, para serem curados por ele, porque nós valorizamos demais as coisas daqui. Mas foi na esfera espiritual, é na esfera espiritual onde se encontram as grandes obras de Jesus Cristo. As grandes mesmo estão lá. E foi essa dimensão espiritual, tudo indica, é praticamente óbvio, essa dimensão espiritual que ele quis enfatizar ao dizer as obras que eu faço. Ele veio cumprir profecias antiquíssimas. Isaías falou 700, 800 anos antes dele. Falou dele claramente, descreveu como é que seria a crucificação dele em vários detalhes. E ele veio cumprir isto. Moisés falou dele 1400 anos. Davi falou dele 1000 anos antes dele. Deus falou dele do proto-evangelho, como é conhecido, Gênesis 3:15, falando do descendente da mulher que iria esmagar o descendente da serpente, lá em Gênesis. Imagina-se que 3000 anos antes de Cristo. E ele veio cumprir estas profecias antiquíssimas. Olha o poder incluído, inerente ao ministério dele. Eu sou um cumprimento vivo de muitas profecias. De certa forma, pode-se dizer todas as profecias até aqui, porque tudo se concentra nele. Ele revelou Deus aos homens: quem vê a mim, vê o Pai. Olha o tamanho disto Cada vez que ele falava, ele estava, ele mesmo disse, falando palavras que o Pai deu para ele falar, isso é, poder realizar obras, falar em nome de Deus, com toda a autoridade. Ele agiu em nome de Deus, ele causou prejuízo tremendo, tremendo, incalculável prejuízo ele causou aos domínios do diabo, o príncipe deste mundo. Você sabe medir o tamanho desta obra que ele fez? Que obra? O prejuízo que ele causou, o dano que ele causou ao império das trevas? Isso, pastor, isso é complicado, isso é... Exatamente. Mas é o mais importante do ministério dele. Ensinou verdades jamais reveladas antes. Ensinou como interpretar o Velho Testamento. Arrancou almas da escuridão, das trevas, e deu luz, luz a essas pessoas, luz eterna, vida eterna para pessoas. Comprou a salvação para pecadores, comprou com o próprio sangue. E sangue é moeda, pastor? É. Tornou-se uma moeda diante de Deus. Sim, uma moeda de compra, um meio de compra. Mas isso é muito complicado, é isso aí. Aí você prefere achar que a mão dele, a mão que ele curou, os olhos que ele curou, essas que são as obras grandes dele. Quando a gente começa a falar nessas coisas aqui, espirituais, que envolve reino de Deus, envolve reino das trevas, envolve arrancar almas, comprar com o próprio sangue, roubar o poder da morte. Sabe o que é isso? Roubar o poder da morte, quebrar o poder da morte, levar cativos para os céus, os filhos de Deus que ele escolheu antes da fundação do mundo. Tudo isso é obra de Jesus. E a gente, quando pensa em obra de Jesus, pensa nos milagres. Graças a Deus pelos milagres, como já comentei. Mas essas obras são muito mais poderosas, muito mais significativas para o reino de Deus, muito mais destrutivas para o reino do diabo, do que o maior dos milagres que ele fez aqui na terra. Pode somar os milagres todinhos que ele fez aqui na terra. Uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Então, quando se fala numa obra que envolve almas, envolve perdição eterna e salvação eterna, envolve arrancar das garras do diabo, tem muito mais valor. Os milagres tinham a intenção de autenticar o ministério do Senhor Jesus Cristo, a autoridade que ele tinha por trás do seu ministério. Além disso, os milagres tinham a intenção de ajudar pessoas a crerem nele. Está escrito. Mas ele encerrou o seu ministério na terra e voltou ao céu. Os milagres que ele fez estão registrados na Bíblia porque são suficientes para levar alguém à fé. João diz lá em João 20:30, não vou ler. E ainda houve milagres dos apóstolos, sabemos disso abundantemente no livro de Atos, mas também esses milagres, o próprio cânon nos leva a entender do Novo Testamento que esses foram diminuindo à medida que o tempo avançou, a ponto de Paulo dizer: Timóteo, toma um pouco de vinho como remédio para melhorar o teu problema de estômago. Então, há indicações de que os milagres estavam cessando, e o que nós, muitos crentes, eu faço parte deles, cremos, pregadores, estudantes da palavra, é que com a vinda do cânon, encerrou manifestações do tipo milagres, curas, línguas, interpretações, profecias, interpretação de profecias, encerrou, porque a palavra de Deus estava revelada, já era mais do que suficiente para fazer o efeito que os milagres e essas línguas e as curas faziam. Não há mais necessidade. Então vamos fazer uma pergunta um pouco diferente aqui. Mesmo que nós compreendamos essas obras de Jesus na esfera espiritual, ok, entendi, pastor, vou pensar mais nos milagres que ele fez, não, mas nessas coisas aqui de valores espirituais. Que tipo de obra nós discípulos vamos fazer maior do que as dele? Mesmo considerando essas espirituais, continua a dificuldade, sei que não aumentou. Ele não realizou a própria salvação? Ele não é o Salvador? Ele não comprou com sangue dele? Eu, porventura, posso comprar? Com meus 6 litros de sangue que eu tenho, eu posso comprar a salvação de um bebê? Como é que ele diz que eu vou fazer obras maiores do que as dele na esfera espiritual? Piorou, foi tudo. Esta maneira de olhar. Resposta é difícil. Há sugestões. A briga até que não é grande, não, entre os comentaristas, os estudiosos. As listas, as sugestões que eles dão são muito parecidas. Pessoas de épocas diferentes, até de séculos diferentes. Eu me sinto confortável com esta sugestão, vou passar para vocês. E parece que é isso mesmo. Sugestões. O efeito da pregação seria maior, com mais pessoas se convertendo. Vocês sabem que Pedro, num só dia, levou mais de 3 mil pessoas a Cristo. Não temos a menor indicação de algo parecido com isto nos dias de Jesus Cristo. Ele fez poucos seguidores. A abrangência do ministério de Cristo foi localizado em Israel e nas regiões ali vizinhas, muito pouco, quase 100% em Israel. Os discípulos dele iriam levar o evangelho e levar a salvação que ele comprou, mas levar o evangelho da salvação ao mundo inteiro. O ministério muitas vezes mais poderoso no sentido de abrangência de gente que seria alcançado, no sentido de países. A duração do ministério de Jesus Cristo, 3 anos e meio, encerrou na terra. A duração do ministério deles, os apóstolos e discípulos, e os outros, e os outros, até nós hoje, já vai em 2000 anos. O tempo, a conversão hoje provocada pela pregação de um discípulo de Cristo resulta no envio do Espírito Santo para morar definitivamente naquele novo crente. Os convertidos de Jesus não tinham o Espírito Santo ainda como habitação. E outras sugestões mais, eu vou ficar por essas. Seja como for, o fato é que hoje nós podemos fazer obras tremendas, de imensa importância para o reino de Deus, obras que Jesus considera, aos olhos dele, maiores do que as dele próprio. Pergunto, para nós, será que essas obras aparentam tanto valor? Porque, como eu falei, aos olhos de Jesus, aos olhos de Deus, nós temos condições, nós iríamos realizar, os discípulos de Cristo, um conjunto, cada um com a sua particularidade na sua época, mas as igrejas, atravessando esses 20 séculos, iria realizar obras maiores do que as dele. Ele disse, isso é a avaliação dele, quem mediu foi ele. Mas por que que nós estranhamos tanto essa medida? Por que que há 2000 anos ficam os estudiosos lutando para descobrir por quê? Que coisa estranha, que coisa estranha. Vamos admitir, essas palavras de Jesus parecem meio exageradas. Senhor, tu não exageraste, não. Tudo bem, já foi explicada, sugestões, mais gente, mais países e tal, mas o senhor não está um pouco exagerado, não? Claro que não. Está na medida. Exato, ele avaliou assim. Mas nós não conseguimos achar tão fantástico ou tão grandes essas obras que nós mesmos temos o poder e a capacidade de realizar nele. Nós achamos importantes, claro, essas obras, pregar o evangelho, levar pessoas a Cristo, fazer o bem, ser luz do mundo, brilhar na terra, ser sal, dar sabor ao mundo, sim, certamente essas coisas são importantes, mas chamar de maiores do que a dele, sabe por quê? Parece com a explicação que eu dei há pouco tempo. Nós somos superficiais demais, ligados demais nas coisas do mundo e temos dificuldade. A nossa visão não penetra nos valores espirituais. Nunca esqueci um filme que eu vi quando menino. O camarada aí bebeu, cientista maluco, bebeu, fez um negócio no laboratório dele lá e bebeu, para ver o que ia dar. Aí ele começou a ver tudo com visão de raio-x. Olhava para a pessoa, via o esqueleto da pessoa andando e tal. Nunca esqueci também, esqueci um filme desse, diferente, criativo. Se nós bebêssemos mais das coisas do Espírito Santo de Deus, nós iríamos desenvolver uma visão para penetrar a superfície das coisas, como Jesus Cristo tinha. E nós iríamos conseguir entender com muito mais facilidade afirmações deste tipo que nos deixam boquiabertos, até sem abobalhados, sem entender o que ele quis dizer, achando até esquisito ele ter exagerado, talvez. Falta de uma visão de raio-x espiritual, como ele tinha. Nós nunca vamos chegar ao ponto de ver o coração de uma pessoa, enxergar o que passa na alma de uma pessoa, de ver a intenção de uma pessoa lá dentro do cérebro dele. Não vamos. Isso é com Deus. Mas tem muita, muita área a ser aprofundada aí. Tem muita superfície a ser combatida, tratando-se de interior das pessoas, ou interior, digo, das coisas, dos valores das pessoas, dos relacionamentos, da existência, de tudo. Somos muito superficiais. Só vemos o que tem fora. Aí quando fala em obras maiores do que a nossa, nós nos complicamos tudo. Nós iríamos reconhecer com muito mais facilidade se nós fôssemos mais espirituais. Iríamos reconhecer com muito mais facilidade o tamanho das obras que nós fazemos ou temos condições de fazer pelo Espírito que habita em nós. Nos próximos versículos de Jesus, eu quero acelerar um pouco, ele torna mais fácil nós compreendermos como é que nós podemos fazer essas obras maiores do que as dele. Porque eu vou para junto do Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Ele iria para junto do Pai realizar obras de poder em nós. E aqui eu diria, está uma parte da explicação, que obras maiores são essas. O que são essas obras? Eu já tentei passar para vocês até onde a gente consegue enxergar, mas agora é o autor dessas obras tremendas. Ele dá a entender que o autor somos nós, lá no versículo 12. O que crê em mim vai fazer obras maiores do que as que eu fiz. Você é importante, vou ter um poder enorme de fazer obras maravilhosas e tal. Por um certo ponto vai. Mas agora ele vai mais fundo e ele diz: na realidade, meus queridos discípulos, essas obras, a rigor, são minhas. São minhas. Depende totalmente de quem eu sou, de para onde eu vou. Eu já disse que vou para junto do Pai, estarei ao lado dele. E mais, vocês podem pedir para eu realizar essas obras em vocês. Então, é como se ele dissesse: eu vou fazer obras maiores do que eu os tenho feito diretamente aqui, vou fazer através de vocês. Então, ele continua trabalhando intensamente para fazer obras espetaculares de salvação e de todos aqueles isentos que eu já dei. Seja mais exigente com a sua própria vida. Toda obra que você faz espiritual, na realidade, é uma obra de Cristo através de você. É muita honra nós sermos os intermediários, e é importante, mas não passamos de intermediários. Seja humilde no seu trabalho, recusando receber glórias pela sua capacidade. Quando você trabalha, é Cristo trabalhando em você. Grande pregador e pastor Martin Lloyd-Jones, MD, conhecido, MD Lloyd-Jones, muitos aqui já devem ter lido, ele não sabia datilografar, e a letra dele era quase ilegível. Então ele tinha uma secretária que ele ditava as pregações. Quando a secretária segurava o original, estou dando só um exemplo, ela podia dizer: que bela pregação que eu fiz. Bom, foi ela que datilografou, de fato ela fez, mas não foi ela que fez, foi Lloyd-Jones. A participação dela naquela pregação espetacular é real, mas deste tamanho. É real, mas deste tamanho. Quem fez, na realidade, foi o pastor. E através dela fluiu o trabalho dele, passou pelos ouvidos dela, pela inteligênciazinha dela, pelos dedinhos dela, e foi para o papel e virou uma mensagem belíssima, datilografada e depois, inclusive, impressa em livros pelo mundo inteiro, que até hoje nós podemos ler. Então, a participação dela foi muito importante e real. Mas bem pequena. A sua participação nas obras de Deus neste mundo hoje são muito importantes. Ele conta com você para realizar essas obras. E você pode se orgulhar um pouquinho no bom sentido. Como ela poderia dizer: olha como está bem datilografado. Não tem um erro, não está torto o papel, está tudo certinho aqui. No trabalho dela, pequenino, estava bem feito. Então você pode e deve se alegrar nesse seu trabalho pequenino, mas nunca esqueça: o autor do trabalho que você faz, da alma que se converte quando você prega, da oração que Deus responde quando você implora, o trabalho é do Senhor Jesus Cristo. Encerro com as observações. Os apóstolos estavam desanimados porque o líder ia morrer, e agora estavam com tremendas perspectivas pela frente. Um conforto enorme, já coloquei isso claramente. Segundo, a quem nós devemos orar? Não vou mais trabalhar nisso, porque o meu tempo já está adiantado. No versículo 13 é implícito que é o Pai. No versículo 14, algumas versões têm o Mi. Se me pedis alguma coisa em meu nome, eu farei. Algumas versões têm: se pedis alguma coisa em meu nome, eu farei. Não tem me. E é discutível isso aí. Outras passagens deixam claro a ideia de ser ao Pai, como João 16, 23, que eu não vou ler. Aquela oração que nós conhecemos como Pai Nosso, que ele nos ensinou o modelo de oração, é dirigida ao Pai. Embora ele não falaria em meu nome. Mas, em suma, parece que o modelo que Cristo quis nos ensinar era orar ao Pai em nome de Jesus. Mas, em hipótese alguma, é proibido pelas Escrituras orar diretamente a Cristo. De jeito nenhum. Não é proibido, não é desaconselhável, não é de mau gosto. Absolutamente. Então, sinta-se à vontade se você, seu coração se sente bem assim. Mas o modelo que ele, tudo indica que ele quis ensinar a nós, foi orar ao Pai em nome dele. E essas duas observações eu vou deixar para fazer na próxima pregação. Que Deus nos abençoe com tudo o que foi dito, e que nós façamos obras fantásticas, espetaculares para o nosso Deus, que você mesmo não conhece o tamanho delas. Se alegre pela sua pequenina participação nelas, mas real e necessária. Deus quis assim, e que seja para louvor e glória dele, que é o autor das obras ainda hoje. Do jeito que ele ressuscitou Lázaro, diretamente, sem usar intermédio de ninguém, você fala para alguém, ele salva alguém, você ora para alguém e ele atende, é o mesmo autor, é ele também fazendo essas mesmas obras, só que agora utilizando você. Vamos orar, que é crente. Obrigado, Senhor Deus, pelo que foi dito, como orei no início, que o teu Espírito Santo nos ajude a aplicá-la, aplicar esta palavra em nossas vidas, e salva pessoas em nosso meio, pela tua misericórdia, em nome de Cristo, autor de grandes obras. Amém.